Então, imaginemos duas operações diferentes, tipo, com dois clientes assinando uma mesma plataforma exatamente na mesma semana.
Aham, o relógio começa a rodar para ambos ao mesmo tempo.
Exato. E aí, 90 dias depois, chega uma mensagem do primeiro cliente perguntando como ampliar o que já foi montado.
O que é o melhor cenário possível, né?
Com certeza. Mas, na mesma exata tarde, o segundo cliente manda a mensagem perguntando como cancelar a ferramenta.
Nossa, o famoso banho de água fria.
Sim, e o detalhe que realmente incomoda, assim, quem estuda esses casos de verdade, é que ambos cometeram quase os mesmos erros iniciais.
Quase os mesmos tropeços.
Isso, a diferença vital não foi o talento da equipe ou o nicho, foi pura e simplesmente a data em que cada operação descobriu esses erros.
É, o tempo de reação dita ao jogo.
É exatamente sobre isso que vamos falar. Para jogar a luz sobre esse cenário, iniciamos agora o episódio 6 da série Primeiros 90 Dias do Cliente.
E vale avisar logo de cara que a ordem dos assuntos e o formato desta conversa de hoje são uma escolha editorial da casa, né? Uma estrutura montada pela nossa produção.
Sim, é uma escolha da casa. A missão aqui é que essa análise funcione como um verdadeiro pronto-socorro do primeiro trimestre.
Um pronto-socorro mesmo. A gente vai mapear o sintoma, a causa e a saída para cada tropeço.
E prestando muita atenção ao sinal de alerta que sempre apita, tipo, já na primeira ou na segunda semana.
Descobrir esse sinal cedo é o que separa a escala do cancelamento.
Então vamos lá. O primeiro sintoma clássico é o que chamamos aqui na casa de painel movimentado e caixa quieta.
É uma ilusão perigosa.
Muito. É aquela ilusão de produtividade. A pessoa abre o sistema, os fluxos estão ligados, os contadores giram sem parar no painel.
Dá aquela sensação de que está todo mundo trabalhando duro.
Exato. Mas a fila de respostas, a caixa de entrada está completamente vazia. E aí cria-se essa rotina perigosa, quase um vício, de abrir o painel todo dia para ver os números girando, mas nunca abrir a caixa de respostas. Porque, tipo, já se sabe que não tem nada lá.
E a causa disso é achar que a assinatura comprou o marketing pronto, né?
Quando, na real, comprou só a execução. É igual comprar a matrícula da academia e ficar olhando para a esteira achando que ela vai correr sozinha.
Pois é. O guia do portal traz um lembrete muito direto sobre isso. O material afirma com essas palavras que automação obedece, mas não adivinha.
Uau! Dura, mas real.
Sim. Se a instrução for genérica, a máquina só vai entregar o vazio em larga escala.
Mas e a saída para isso? Porque o instinto de quem opera é mandar mais mensagem, criar mais fluxo.
A saída é dolorosa, mas necessária. É pausar tudo. Tudo mesmo. Menos uma única sequência.
Nossa, pausar tudo.
Uhum, e aí tentar escrever em uma única frase o que essa sequência vende e para quem ela vende. Lembrando que a fronteira completa desse trabalho já foi remetida ao episódio 1.
E o sinal de alerta disso?
Aparece na primeira semana. É a gagueira. Se a frase não sair clara, é porque a automação está disparando no escuro.
Faz todo sentido. E isso nos leva a uma transição bem lógica. Se o painel engana com esse movimento todo vazio, o próximo passo da equipe é, tipo, ignorar completamente a métrica real desse movimento.
O famoso cenário do funil no ar que ninguém olha.
Esse mesmo. O sintoma acontece direto. Alguém pergunta na reunião quantas pessoas entraram no funil desde a estreia. E a resposta vem como uma estimativa, assim, com cara de chute puro.
Ninguém olha os números de verdade.
Exato. E por que isso acontece? Qual é a causa?
Tem a falta de horário marcado na agenda, claro. Mas o principal é o medo. O medo do número ruim.
Ah, a resistência de ver que a campanha falhou. Mas a nossa leitura da casa sobre isso é muito clara. E a gente repete sempre. O número ruim de hoje é o mais barato que ele jamais vai custar.
É a mais pura verdade. Adiar isso só deixa o erro mais caro.
Então, como a gente conserta? Qual a saída?
Fixar meia hora por semana para olhar sempre os mesmos sinais vitais da operação e anotar uma linha de conclusão. E aí entra a regra da frente de medição do portal.
O que o portal orienta lá?
A regra é saber por escrito de onde sai a métrica reportada. E o guia reforça, quando duas fontes discordarem, decidir qual manda antes de reportar.
E vale lembrar que a mecânica profunda dos números a gente já remeteu lá para o episódio 4, então não vamos mergulhar nisso agora.
Exato. Mas o sinal claro de que a equipe está ignorando o funilo aparece logo na primeira semana, que é a hesitação. Alguém hesitou para dar o número básico. Tem problema aí.
É. E quando finalmente olham para esse número e o medo se confirma como uma métrica péssima, a inércia dá lugar a um pânico absoluto.
Ah, a tarde do desespero.
Que é o nosso terceiro diagnóstico. A tarde em que tudo mudou de uma vez. O sintoma fica lá no histórico da ferramenta. Edições e mais edições empilhadas exatamente na mesma data.
E aí o número até mexe depois, mas ninguém faz ideia de qual mudança causou o quê.
Exatamente. O que a gente chama, numa leitura própria aqui na casa, de ansiedade fantasiada de diligência. A equipe acha que está trabalhando muito, trocando 1000 botões, mas na verdade só está zerando o aprendizado daquela rodada inteira.
Zera tudo mesmo. Vamos a um cenário suposto aqui para ilustrar a saída, tá?
Vamos lá.
Supondo uma página de captura que recebe bastante visita, mas o formulário fica vazio no final do dia.
Um pesadelo comum.
Sim. A primeira suspeita lógica é a promessa que está no topo da página. Então a saída é fazer uma única mudança por vez. E tem que escrever uma linha antes dizendo o que se espera dessa mudança. E deixar o ciclo seguinte rodar inteiro antes de fazer uma nova edição.
É quase um exercício de segurar a própria mão para não mexer, né?
É muito difícil. E o sinal de que a pessoa caiu nessa armadilha aparece na segunda semana. Você olha o log de atividades e vê um monte de edições sobrepostas.
E essa mesma ansiedade que faz a pessoa mudar tudo num dia só, ela também causa outro estrago, que é abandonar caminhos inteiros antes mesmo de serem testados.
A régua que nunca completou uma volta.
Isso. O sintoma é triste de ver. É uma sequência de comunicação que acumula mais versões de rascunho do que voltas completas.
Tem duas variantes disso, né?
Aham. Ou rola um abandono cedo demais, tipo desliga tudo no terceiro dia, ou rola aquela reescrita semanal eterna, onde a campanha nunca amadurece.
A causa fundamental é ler o silêncio dos primeiros dias como um veredito final. A campanha sobe na terça, na quinta não tem venda, o pessoal decreta que o texto não funciona.
E junta isso com o fato de usarem réguas, sem porta de saída. Ficou enviando e-mail de venda para quem já clicou, já avançou na jornada.
Uma comunicação super chata para quem recebe. A saída para isso exige método. Tem que deixar completar uma volta inteira, com gente suficiente, antes de pensar na primeira edição.
E anotar as datas, certo?
Exato. Anotar duas datas na publicação, a estreia e a revisão. E sempre, sempre conferir a porta de saída em cada etapa.
As quatro peças que formam essa régua estão remetidas ao episódio 1.
É. O sinal de que a régua está sofrendo disso aparece na segunda semana. Muitas versões, nenhum ciclo completo.
Bom, e aproveitando que estamos falando de estrutura, eu vou inserir rapidamente duas leituras da casa sobre erros de começo que já têm resolução gravada.
Só para não deixar buraco.
Isso. Primeira, colocar verba paga antes do funil parar em pé. Isso remete direto ao episódio 5.
Aham.
E a segunda, usar lista comprada ou herdada, com a campanha caindo num silêncio mortal e os endereços voltando com erro. Isso a gente remete ao episódio 3.
Não precisa nem reexplicar aqui.
Não, já tá tudo resolvido lá. Agora, voltando para o nosso encadeamento. E quando a automação finalmente funciona de verdade?
É, a régua dá uma volta, o cliente se cadastra.
Sim, o cadastro converte lindo. Mas algo azeda logo em seguida. Tipo, a relação morre tragicamente assim que a primeira entrega de valor acontece.
É o problema da promessa que a entrega desmente.
Esse é o sintoma. Respostas totalmente decepcionadas no e-mail e um descadastro que se concentra ali logo após a primeira experiência prática com o conteúdo ou serviço.
E a causa?
É um descolamento da realidade, né? A pessoa fez uma promessa no texto de captação que a operação atual simplesmente não sustenta hoje. E o pior é que a automação não tem filtro, então ela vai repetir metodicamente essa promessa inviável a cada disparo. Isso automatiza a decepção em massa.
O primeiro passo da frente de produto e suporte do portal traz uma saída clara para estancar isso.
O que eles propõem?
Listar as três promessas mais repetidas nas páginas e anúncios, conferir cada uma contra a entrega atual de fato e tirar do texto a que não se sustenta. O guia orienta trocar adjetivos soltos por provas com origem. Quem disse, quando e onde conferir.
Fatos contra superlativos.
É. E o portal até crava que um adjetivo trocado por prova por semana já muda a página em um trimestre.
Nossa, forte isso. E o sinal desse erro todo surge quando?
Surge forte na primeira semana após a entrega do produto ou da isca. Os descadastros começam a saltar.
Tá, mas aí vamos imaginar que as promessas estão super alinhadas agora, tudo rodando perfeito.
Certo.
Ironicamente, pode dar outro problema se essas automações maravilhosas operarem de forma cega umas às outras. É o sintoma das automações que não conversam entre si. A mesma pessoa passa a viver duas conversas completamente contraditórias com a marca.
Isso é muito comum quando a operação escala.
Sim. E eu anuncio aqui que há uma cena no material do portal que mostra isso perfeitamente. E vamos usar apenas a cena do material aqui, a cena da Ana.
Aham. Conta a cena.
A Ana compra pela manhã e recebe a mensagem de boas-vindas. Aí de tarde, uma outra automação ainda a trata como prospect e envia um desconto de aquisição. Quando se olha o painel dessa empresa, ele é um cemitério de fluxos criados só para ocasiões soltas. Não tem um percurso completo.
É porque a causa disso é que cada sistema ou tag conhece apenas um pequeno fragmento da história. Falta um mapa do caminho.
E como desenrola isso?
A saída é sair do computador um pouco. Tem que desenhar o percurso único no papel, mapear a jornada inteira e, então, manter ligadas só as automações que trabalham num trecho específico dele.
E a famosa porta de saída em todas elas, né?
Em todas. E o conceito do funil mínimo para isso, a gente já remeteu ao episódio 2.
E tem um teste precoce para isso, não tem?
Tem. Na segunda semana, o ideal é passar um contato de teste de ponta a ponta e checar se essas sobreposições estão acontecendo.
Bom, a gente passou por vários tropeços aqui. E para amarrar essa nossa análise, eu vou apresentar a nossa régua da casa.
A régua de errar barato.
Exatamente. Apresentada em voz própria por nós aqui. O preço de um erro de começo é a data em que ele é encontrado. Um ajuste feito na primeira quinzena custa apenas um ajuste, sabe? Meia hora de trabalho.
É, um e-mail reescrito e pronto.
Mas um erro descoberto no fim do trimestre, bem na hora da renovação da ferramenta, significa um trimestre inteiro perdido.
E isso nos devolve lá na história dos dois clientes da nossa abertura. O cliente que cancelou não errou diferente. Só descobriu tarde demais.
Sim. E a frente de ativação do portal fala muito sobre isso, né?
Demais. O espelho da frente de ativação crava que os primeiros dias decidem se a conta nova vira rotina do cliente ou entra na fila de cancelamento.
Uma janela super estreita de atenção.
E a fonte reforça que a ativação verdadeira se prova apenas com ação real. O documento lista isso como publicar, enviar ou automatizar. Se não virar ação real, a conta esfria.
Excelente. Bom, fechamos o ciclo de sintomas e saídas e agora fica a tarefa para quem nos acompanha.
Hora de agir, né?
Isso. A tarefa é fazer uma ronda de sintomas na própria operação hoje. Procurar exatamente esses sinais que a gente conversou. E ao encontrar o gargalo, aplicar uma única saída desta conversa. Uma só. Sem ansiedade.
Um passo por vez.
Exato. Bom, deixamos aqui o convite para o episódio 7, onde a gente vai apresentar o caminho prescritivo dos 7 dias.
O mapa de prevenção para não cair nessas armadilhas.
Mas, para encerrar nossa conversa de hoje, deixo uma última provocação. Num mundo onde a inteligência artificial vai criar automações perfeitas e textos rápidos, a técnica pura vai virar commodity.
Com certeza.
Então, a pergunta para quem nos escuta refletir é a seguinte. Quando a máquina fizer todo o trabalho de entrega perfeitamente, a realidade do produto vai estar pronta para aguentar a luz do sol?
Bela reflexão.
A promessa real tem que se sustentar. É isso. Até o nosso próximo encontro.